NBA.
Boa noite, galera! Boa noite, Brasil! Que esse dia é mais que especial. Hoje, dia 23 de outubro de 2019. Ontem à noite estreou a temporada 2019-2020 da NBA!
Aê! Animação!
Até quem vem.
Esse episódio merece.
E hoje, essa noite de gala, todos trajados, estilo Paul George.
Pena que não tem uma câmera aqui, mas estamos igualzinho ao Paul George.
Com certeza, estamos de gravatinha borboleta. Caio está com a sua gravata borboleta de cor azul. Por que de cor azul, Caio?
Ah, eu acho que azul é a cor da paz.
E hoje eu estou... Por causa do Clippers que ganhou ontem.
Não, sim, também, mas hoje eu estou em clima de paz, voltou a NBA, acabou aquela... Aquele sofrimento, dia sem fazer nada, aquele tédio. Hoje em dia agora eu consigo...
Acabou. Voltei. A paz.
Não, voltou a paz. Dá aqui minha gravata.
E aí, pessoal, eu sou o Raul André, sou o host desse canal. E eu estou aqui com os meus amiguinhos de sempre, que vocês já conhecem, mas eu vou apresentá-los novamente. Vinícius Ribeiro.
E aí, galera, beleza?
Caio Augusto, já falei de você e da sua gravata.
Fala, galera, belezinha?
Tudo bem com vocês?
Tudo bem com você, Raul.
Tudo ótimo. Vamos contar como é que foi a noite de ontem pra essa galera. Teve pizza? Não teve, teve pizza.
Ah, teve esfirra.
Teve, né? Esfirra. Me prometeram pizza, né?
Não, você que sugeriu as esfirras ontem, Raul.
É que era mais fácil dividir das pessoas, né?
Era mais fácil. E vieram muitos ouvintes, né?
Muitos ouvintes. Inclusive alguns ouvintes daquela região da França, né, Vini? Você que tá estudando francês.
É.
Qual o nome daquela região francesa?
Olha, Raul, agora não me lembro.
Não se lembra.
Ele fez um curso na Le Cordon Bleu.
Le Cordon Bleu? Ok.
É, junto com o Rudy Gobert.
Ok. Enfim, mas foi uma noite muito gostosa, muito bacana. Onde comemos e bebemos à vontade.
Foi bem gostoso.
E o que, que aconteceu no primeiro, antes do primeiro jogo, Caio?
Antes do
que
primeiro jogo?
Que foi em Toronto.
Ah, teve a cerimônia da entrega dos anéis aos jogadores campeões, ao Toronto Raptors. Também teve a apresentação do primeiro banner deles de campeão, de forma merecida, não é mesmo, Raul?
Isso aí. E vocês gostam de quando o banner já tá lá em cima, Vinícius?
Ah, eu prefiro muito mais quando ele tá lá embaixo, os jogadores tocam nele ali antes dele subir. Eu acho que é uma emoção maior, né? São os únicos caras que vão tocar nele. Porque depois que ele sobe, a gente nunca mais vê desse banner descer. Deve tirar pra lavar, né?
Mas bonito o banner pretão ali.
Bonito,
nossa,
bonito.
Gostei demais.
E eu acho que ele também já tava lá em cima pela arena, né? Arena,
é, então.
Scott Bank Arena.
Depende da arena, igual no Boston, por exemplo. Se o Boston ganhar de novo, vai aparecer lá. Não tem como os caras subir um novo ali. O Boston,
sim, o Lakers também, sabe? Já que é tudo grudadinho,
tudo
na parede.
Tudo grudadinho
lá
na parede.
Mas ontem a arena tava linda demais, tava lotada, galera de preto,
todo
dourado.
Mundo recebeu uma réplica do anel de campeão.
Não,
muito bacana.
Foi demais.
Que legal. Quanto será que é uma réplica daquela lá?
Olha, eu não faço ideia, mas eu vi já a gente vendendo no eBay por $400.
A réplica?
A réplica.
E o anelzinho do Drake que ele ganhou?
Ah, o Drake ganhou um anel, mas também mandou fazer um outro pra ele.
Acho que ele tava com medo de não ganhar.
Aí ele mandou fazer outro e ele gastou R$600 mil. Mais ou menos $7. Na conversão atual.
Verdade. Mas sabe quem devia ganhar o anel? Aquele torcedorzinho do turbante.
Ganhou
lá.
Também.
Ganhou?
Ganhou também.
Então, justo. O Drake tá lá pra causar e fazer música ruim, né? O turbantezinho fica na dele, mas tá lá todo jogo.
Ah, você não gosta muito das músicas do Drake, Rob?
Não.
Não, é muito adepto.
Não é músico. Não. Mas continuando. Foi bonita ali a apresentação, todo mundo ganhando seu anelzinho. Mas e o anel do Kawhi Leonard? Ele vai receber?
Vai
receber quando o Clippers for provavelmente encontrar o Toronto lá, né?
Uhum.
E aí, acho que deve ser aplaudido, apesar de tudo, dele ter saído, ele ganhou um título, foi MVP das finais, então...
É, aquele banner lá em cima, meu, depende, foi dele.
O jogo vai ser dia 12 de novembro.
Em Toronto.
em Toronto, quando o Kawhi vai receber o seu
anel. Daqui a pouco, já, hein? Não vai demorar muito, não. Não.
Será que o Kawhi vai falar alguma coisa pra torcida? Desculpa. Tipo, hey, hey,
hey. Viu?
Na verdade, vai ser no dia 11 de dezembro. Ah, dia 12 de novembro é no Staples Center.
Ok.
Bacana, mas já vai ser um reencontro deles aí, né?
Sim, show. Mas muito legal. Agora vamos falar um pouquinho do jogo. O que, que vocês esperavam dessa primeira partida? A gente já sabia que Zion Williamson não ia jogar, infelizmente, e Paul George também. O Paul George não. O Paul George tá no outro jogo.
É.
O Zion não ia jogar e o Kuzma também não.
Não, o Kuzma também é do outro jogo.
Foi a quadra. Ó, eu não vou falar mais nada nesse podcast. Caio, por favor.
Então.
Eles estão confundindo
falar
do jogo e só
ontem.
Tiveram dois jogos.
Bom, o Pelicans que foi desfalcado sem sua maior estrela aí, o Zion Williamson. Mas o Pelicans eu acho que fez um jogo bom, né? Levou pra prorrogação contra o atual campeão, isso tem que ser levado em consideração. Algumas coisas ali eu não entendi, eu não entendi um pouco da rotação, achei que tinha muito cara na rotação do Pelicans. Tinha três armadores, tinha o Nico Alexander, tinha o Lonzo Ball, que ficou muito tempo no banco, apesar de um início de jogo bom, eu achei, né? Dando bastante passe, matou bola para três, estava bem no jogo e ficou muito tempo no banco. E também veio o Frank Jackson, né? E outra coisa que eu queria falar do Pelicans foi que, para mim, faltou o protagonismo que a gente espera do Drew Holiday nessa temporada, né?
Concordo.
E só pra complementar a sua informação, o New Orleans Pelicans usou 12 jogadores.
É bastante gente.
Com pelo menos 12 minutos em quadra.
Nossa.
É uma loucura.
Será que vai ser isso?
Isso é estranho, né?
É bem estranho. Foi bem
o jogador
estranho.
Que menos jogou foi o Nickel Alexander Walker com 12 minutos. 11 minutos e 59 segundos. E ele fez 1 de 10. Ele nos primeiros 6 minutos em quadra, ele arremessou 8 vezes.
Não, ele... Muita personalidade do moleque, chegou com tudo.
Não matando
nada. Não matou nada, mas mostrou personalidade.
O Joe Holiday jogou 41 minutos, o Kyle Lowry jogou 44. E ó, a minha expectativa para esse jogo era a vitória do Toronto Raptors, mas eu esperava uma vitória até mais fácil. Mas eu não esperava uma atuação tão absurda quanto foi a do Siakam. O Siakam realmente é o cara que vai ter mais bola para arremessar nesse time, é o cara que vai chutar mais de 22 bolas pro jogo, vai ser o cara. E o Van Vliet vindo de titular também, jogando como... fazendo o seu carry rise também. Foi uma noite absurda pros dois.
Não, o Van Vliet... é absurdo o que ele fez nas finais. Aí a galera meio que, meu, tipo, bacana. Ele fez um playoff bom. Mas nada... ninguém ficou doido, ninguém falou nada demais dele. E agora ele vem logo na primeira partida
faz
fazendo
34
isso.
Pontos, seu carry right, mais 7 assistências, matando 12 de 18.
Não, ele jogou FG. Muito, ninguém conseguiu marcar ele. É um cara que, meu, tá crescendo demais na liga. Sei não, viu, o Van Vliet tá bem demais.
Siaka, 34 pontos e 18 rebotes.
É engraçado porque não pareceu.
Não.
Não.
A gente assistindo o jogo, não pareceu que o Siaka tava com a bola o tempo inteiro.
Não.
E muito menos rebotes, tudo bem, tinha muita gente... entre a gente, era difícil focar no jogo. A gente focou Sim. mais no segundo jogo. Mas eu não vi o Siakam pegando quase 20 rebotes.
Não,
eu
também, não.
Mas ok, ele tá lá pra isso.
Por um momento a gente falou, nossa, caramba, Siakam, achei que o Siakam estaria melhor. A gente foi ver o boxscore e falou, que isso? Silenciosamente o Siakam foi pontuando.
Mas ele cometeu alguns erros também.
Cometeu. Foi... o FG dele foi 11 de 26. Ele errou 15
ele
errou bolas.
Bastante.
26 bolas, acho que
E ele cometeu 4 turnovers, mas até aí também, tranquilo.
Ah, mas tá certo. Mas ele agora é o dono do time, ele precisa fazer
Toronto,
isso.
Toronto, querendo ou não, é lógico, ele tá se baseando em um jogo aqui, mas me preocupou um pouco. Eu acho que o... Siakam e Blanvich não vão conseguir fazer atuações como essa durante a temporada inteira. Não é possível que eles consigam fazer isso. E os outros jogadores não estavam muito bem. O Marc Gasol não fez aquele jogo espetacular.
Não, o Marc Gasol jogou muito mal.
Só uma curiosidade, o que o Pelicans usou 12 jogadores na rotação com 12 minutos cada.
Toronto usou 3 do banco.
Usou 3 do banco.
É.
E sendo que... também joga contra o Marc Gasol ter jogado muito mal, fez 2 de 9, jogou muito mal. O Ibaka também não jogou tão bem assim.
Isso que eles estavam com um matchup ruim ali, que o Derek Favors foi muito mal no jogo, eu achei.
Não, e a questão também da pontuação do Ingram, também ele tá sendo marcado pelo a pontuação do Siakam foi marcada pelo Ingram jogando na posição 4.
Sim.
Que é um cara um pouco mais...
Muitas vezes o Jrue Holiday tava no Siakam. A diferença de altura é enorme.
Mas vamos jogador por jogador. Primeiro New Orleans. Só falar um pouquinho do Brandon Ingram. Que eu tenho um rancinho com ele, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas ele foi o destaque do time, com 22 pontos, 5 rebotes, 5 assistências.
Sim.
Você acha que... Tinha uma galerinha pedindo a cabeça do Ingram já lá, em New Orleans já.
Sim.
Você acha que tem chance de continuar bem nesse time?
Olha,
um dos caras do time?
É um cara que tem que provar essa temporada, né? Ele veio pra temporada pra provar, porque não renovou o contrato, é um dos poucos daqueles jogadores top da classe do draft que não tiveram seu contrato renovado. E a gente viu os caras dando contratos milionários pra um monte de jogador. E o Pelicans decidiu esperar com ele. Falou, não, vamos ver o que ele pode mostrar essa temporada pra ver, avaliar melhor o que pode dar de salário pra ele.
O problema é que ele é muito inconstante o jogo todo, sabe?
Sim.
Ele não consegue uma sequência boa.
Não. Ele é um cara que oscila muito no mesmo jogo.
Meu, eu fiquei feliz com a atuação do Brandon, porque é um cara que veio uma notícia de uma lesão que podia ser um negócio muito sério, que podia
Verdade,
acabar
né?
com a carreira dele.
Coágulo, né?
E aí ele vem com uma partida dessa, na estreia. Eu fiquei feliz por ele. Eu acho que é um jogador que precisa evoluir para ser essa consistência que o Raul falou. Ele é muito inconstante no jogo, toma decisões ruins ainda. Mas ele mostrou o potencial dele, né?
Mas realmente não deu pra entender a rotação do técnico do Pelicans, né?
Não, pra mim ele foi muito
ele usou
mal.
Muita gente. Por exemplo, ó, JJ Redick, que começou como titular...
Jogou 27 minutos.
Ele jogou 27 minutos, fez 16 pontos. Ele foi importante enquanto esteve em quadra.
Uhum.
Só que no momento crucial, ali no quarto período...
Faltando 3 minutos pra terminar o jogo, ele tava no banco.
Nem ele, nem Lonzo Ball.
O JJ e o Lonzo, que foram bem no começo do jogo,
muito bem.
Na minha opinião, assim, na minha visão... tanto é que eu nem sei quanto que o Lonzo fez em stats aqui.
Ele fez 8.55.
Não foi um ótimo número pra ele. Mas ele é jogador pra isso, pra jogar pra equipe.
Não é
pontuador.
O cara que vai olhar o box score não vai ver que o Lonzo jogou muito.
Eu tô até olhando aqui, até tentando entender o lado do técnico. E o JJ teve um plus mais de menos 14. O Lonzo menos 7. Derek Favors menos 12. Derek Favors tava perdido o jogo inteiro.
Não, Derek Favors foi muito mal.
E aí aqueles caras que a gente ficava contestando, Frank Jackson jogando, mais 7.
Frank Jackson a gente contestou, hein?
Nicolo
Melli.
11 pontos. 11 plus mais.
Calouro do dia, 14 pontos.
O calouro do dia, o calouro que já tem quantos anos? Quase 28, 30, né?
28 anos.
É um calouro que tem muita experiência, né?
Sim, sim.
Lá fora. E ele fez 13 pontos, 6 assistências, 4 rebotes. Oh, desculpa, eu falei do Jrue Holiday. O Melli fez 14 pontos, 5 rebotes
e 2 assistências.
De 3 pontos, 4 de 5.
Não,
o cara mata.
Tava quente. É um cara que vai agregar demais nesse time, ainda mais com o Zion Williamson em quadra, né?
Então, ele pode jogar naquela posição 4 também.
Tem momentos que o.
Ele jogou de central muitas vezes.
Eu não lembro agora o nome do técnico do Pérez, mas tem um momento que ele usou o Melli de central. Tão difícil
central.
Que tava essa posição 5. Eu não sei se o Reyes tá com algum problema, tá com alguma lesão, mas pra mim ele tem que participar desse time.
Pelo menos da votação, né?
Foi uma pick out e não tá difícil a posição dele ali. O Favors não tá conseguindo acompanhar esse ritmo rápido do New Orleans. O Kayford entrou, foi
okay.
Bem ali, ok, mas nada demais também. Acho que pode dar oportunidade pro Reyes, sim.
Outro que fez um double-double, Josh Hart. 15 pontos, 10 rebotes.
Josh Hart matou bem, matou muita bola ontem. É um cara que no Lakers fazia bons jogos, né? Mas sofre também igual o Brandon Ingram.
Sim.
Tem jogos que ele faz 2 pontos, tem jogos que faz 3 pontos, não acerta nada. Ontem tava caindo, ontem foi o dia dele.
E pra mim a decepção, Jrue Holiday. É assim, 13 pontos, 6 assistências, 4 rebotes, 5 erros de ataque.
6 de 15 no arremesso.
E pra mim ele tinha que chamar um pouquinho mais a responsabilidade, entendeu? Muitas vezes a bola ficava na mão de outro jogador onde era pra ficar na mão dele.
Sim,
principalmente
sim.
Em final de quarto.
David Griffin mesmo falou, geralmente, falou que o time era do Jrue Holiday. Ele tinha que vir pra fazer 20 pontos, pelo menos.
Sim.
20, 25 pontos, e aí o time teria mais chance de ganhar aquele jogo.
E eu falei antes que esse New Orleans Pelicans precisaria de um Jrue Holiday inspiradíssimo em toda a partida pra conseguir chegar em algum lugar.
Sim.
Nos momentos finais ele faltou.
Principalmente.
E a gente tá falando de um Pelicans que não entra pra temporada pensando em tankar. Eles entram pra temporada.
Que no momento ali do jogo a gente falou, então, os caras deixaram quieto, né? Vamos tankar logo agora.
Ele ia apostar, se machucou, vamos tankar.
Não entendemos a rotação.
Mas é um Pelicans que na teoria entra pra tentar buscar essa oitava vaga dos playoffs.
Concordo.
O JJ Redick que não iria pra esse time se não fosse brigar pro playoffs. É um cara que já falou várias vezes que não ferrem comigo que eu já fui pro playoffs todas as vezes na minha carreira. E não é agora que eu quero ficar fora.
Não, eu acho que é um time que é o primeiro jogo só, né?
Sim.
Eu acho que é um time que vai tentar, mesmo que não consiga ficar em décimo primeiro, é um time que vai brigar até o final por essa vaga.
Não, e querendo ou não, no contexto geral, foi pra prorrogação com o atual campeão.
Sim.
Fora de casa, num jogo do Anel que tá todo mundo super motivado.
Não, foi um bom jogo, sim.
Mas muita gente abaixo, inclusive muito. Gasol muito abaixo. E vamos falar um pouquinho do Toronto. A gente já falou do Siakam, que 34 pontos, 18 rebotes, é um double-double muito grande, é
sim,
alto.
Isso, quase que ele fez um 30-20.
É muita coisa isso.
Uma loucura.
Van Vliet, 34 pontos também, com 7 assistências, 5 rebotes, em 3.5 de 7.
Sim.
E fora as infiltrações, o que era aquele cara jogando ontem?
Não. Ele conseguia marcar a infiltração.
Ele ia lá nem jogar a bola pro
ele
alto,
é bom
batia
na bola,
caía.
Na bola de fora, mas na infiltração ninguém parou ele ontem.
Kyle Lowry, ninguém falou dele, mas ele teve 22 pontinhos aí.
É que o Kyle Lowry, pra mim, ele foi mal.
Ele fez 4 de 15.
Ele fez 4 de 15 e ele pontou muito nos lances livres, né?
Ele fez 3 de 11 no arremesso e matou 11 de 3 nos lances livres. Até aí é mérito dele, cava falta, mas beleza.
É mérito dele.
E é um dos titulares, apenas ele e o Gasol tiveram um plus mais negativo. Ele teve menos 1, enquanto o Van Vliet teve mais 18.
Quem?
O Van Vliet.
Nossa. Pra mim faltou um pouco o Lowry. O Lowry é aquele cara que
oscila muito, né?
Ele não vai ser dono desse time. Ele é um cara ótimo.
E pra
um
mim
ótimo,
ele tá fora de forma.
É, isso é sempre.
Ibaka com 13 pontos, 5 rebotes, mas também não achei que ele jogou bem. E o Anunoby, com 11 pontos, 7 rebotes.
O Anunoby no primeiro tempo eu vi ele bem no jogo, fez bons lances. Mas, eu acho que o Anunoby, ainda mais no primeiro jogo, ele ficou muito tempo parado.
Uhum.
Era isso mesmo, o Anunoby foi bem.
E o que vocês acham, onde esse Toronto pode chegar?
Eu acho que o Toronto briga pelo mando de quadra nos playoffs, no leste.
Eu acho que ele vai para os playoffs, mas numa posição mais baixa.
Eu acho que também coloca eles mais baixo, só que eu acho que... A luta deles é pra pegar um antiquadro, porque eu acho que o objetivo não tem como ser maior do que brigar por uma segunda posição.
Não,
acho que isso aí já não dá.
Mas assim, pelo que a gente viu ontem, eles precisam provar muito mais. Claro, é o primeiro jogo, é muito difícil analisar tudo por um primeiro jogo.
Não tem como falar de nenhum no primeiro jogo.
Eu teve prorrogação e tal, a gente tava com saudade, mas não foi um grande jogo. Não foi um jogo de grande nível técnico, assim, de jogadas absurdas. Aí logo começou outro jogo, deu pra perceber a diferença.
Diferentemente do segundo jogo, que foi Los Angeles Lakers 102, Los Angeles Clippers 112. Esses 10 pontinhos de diferença foram justos?
Olha, ficou barato pro Lakers.
Também acho.
Nossa, então
ficou barato pro Lakers.
Também acho que ficou barato.
O Lakers entrou com o LeBron James armando, surpresa pra ninguém.
Uh-huh.
Esse talvez fosse seu grande diferencial, que ia mesmo importar na partida para um lado ou para o outro.
Uhum.
O que vocês acharam primeiro da atuação de LeBron James como armador?
Eu acho que ele sempre fez essa função nos outros times. Acho que ele ficava muito com a bola, assim, bastante tempo. Geralmente no Cleveland mesmo era sempre ele que pegava a bola, principalmente depois da saída do Kyrie. E acho que foi um jogo complicado pra ele, não foi bem. E também tem a questão de que o Lakers não tinha uma jogada, o Frank Vogel nessa pré-temporada não preparou
parece
nada.
Parece que não aconteceu nada,
parece que eles não treinaram o time, parece que era o primeiro jogo da pré-temporada, porque não teve uma jogada, não teve um pick and roll, era bola no Davis no post, ou então o LeBron infiltrando e o Danny Green tava inspirado.
Foi 40% das bolas tudo no Davis ali no post, falando.
Eu achei muito estranho isso.
Não tinha uma jogada.
E outra coisa também, eu acho que faltou o LeBron ir pra infiltração. ele ficou muito... No
ele
começo,
ficou tímido.
É, então, no primeiro tempo foi legal. No segundo tempo parece que ele chegava ali, entrava no garrafão, virava de costas, esperava os caras ficarem ali pra três. O Clippers totalmente fechado, colocando o Kawhi em cima dele e os outros todos só pra defeitar o passe. E não, tem jogadores totalmente de qualidade pra isso. Beverly, Harkless.
O Harrell, o Harrell defendeu ontem? Teve dois lances seguidos. Um pra cima do LeBron e outro pra cima do Anthony Davis, que ele não engoliu os caras.
Sim.
E muita gente fala que o LeBron James na posição 1, o Lakers perde um pouco de armação e perde um pouco também de poder ofensivo.
Sim.
Porque o LeBron não tá na posição dele, não tá tão confortável quanto era antes.
Sim.
Então, até que ponto é bom isso acontecer no Los Angeles Lakers?
Pra mim, eles até estão jogando com dois guardas, mas dois guardas que não tem playmaking nenhum.
Avery Bradley, ele não faz nada além de arremessar a bola. Isso no ataque.
E defender.
E ele é um cara que só é pra soltar em quadra, pra marcar, ter uma lineup mais defensiva.
O Avery Bradley e o Danny Green, dentro das suas funções, fizeram um jogo bom, ó.
O Danny Green, principalmente.
Era um jogo ok. O Bradley fez um jogo ok, na minha opinião.
Sim.
E o Danny Green, sim, tava quente.
Bateu o recorde do Kareem Abdul-Jabbar em estreante pelo Lakers. Agora ele é o maior pontuador em estreia.
O Danny Green teve 28 pontos, 7 de 9 nas bolas de 3 pontos.
Não, eu tava muito quente.
Aquela sequência,
tempo,
aquela sequência foi incrível.
E olhando pro banco do Lakers, do Clippers,
ele empata o jogo e depois vai lá dentro e o Dwight Howard vira o jogo. Aquele momento ali, você pensa, meu Deus, que loucura.
Você falou de Dwight Howard, vamos falar um pouquinho do Dwight Howard. Primeiro, ele me parece muito estranho naquele uniforme amarelo.
Pequeno.
O uniforme, né?
O uniforme pequeno.
Ele é magrelo. Ele é magrelo.
Sim.
O que tá acontecendo com o Dwight Howard?
Ele tá magrelo, muito definido, usando shorts menor do que é o número dele. Não é estranho?
Não, e não jogou bem.
Não. Então, falando de basquete, pra mim ele foi muito mal. Eu acho que eu não entendi o porquê que o Magui ficou tanto tempo fora do jogo.
O Magui jogou 17 minutos apenas.
E o Howard?
19.
Nossa.
Não deu pra
isso comer. É estranho.
O Magui começou bem
o Magui,
jogo.
Não, tinha bola que o LeBron tocava pro Howard livre. Teve um toque que ele tomou do Kawhi que ele pegou livre.
Aquele
e demorou pra
Kawhi,
subir.
Se fosse nos tempos áureos de Dwight Howard, ele não ia tomar.
Não,
não.
Tá
assim
certo.
Como outros toques.
O grande mérito do Kawhi foi um toque absurdo. Mas se é o Magui, que é mais atleta, já coloca aquela bola ali rápido. Ele demorou pra subir. E aí o Kawhi vem e consegue dar um toque. Pra mim, ele tava muito lento ali.
É, muito lento. Parece,
muito lento.
Por mais que ele esteja bem, parecia que ele tava um pouco fora de forma.
Sim.
Estranho isso, né?
Sim, parece estar sem ritmo, né?
Mas
sim.
O Caio disse que ele consegue marcar os melhores pivôs da liga.
Não, eu não falei isso. Pra mim, eu acho que não. Mas é o
quem
que
ele
falou. Ele
mesmo,
e
né?
Quem disse foi ele mesmo. Pra convencer o staff do Lakers de contratar ele.
Agora vamos à grande contratação do Lakers, Anthony Davis. 25 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Na sua opinião, Caio, Anthony Davis foi o melhor jogador do Lakers nessa partida?
Olha, é difícil colocar ele ou o Danny Green, mas eu acho que pelo número de bolas que o Davis foi acionado, é um cara, é uma máquina, né?
Porque quando ele tava em quadra era outra história, né?
Era outra história. O Davis é muito diferente.
Ele é muito difícil de ser marcado, né?
É muito difícil. É que é um cara que é muito dominante lá dentro. E foi marcado pelo Harrell, que tava jogando, tava num dia muito inspirado e tava muito. E jogou demais.
Não, o Harrell, ele não pode nem dizer que ele tava inspirado, porque é o normal dele, é esse, né?
Sim, mas falando do Davis, ele acha que talvez tenha sido o melhor jogador do Lakers. Poderia falar que foi o Danny Green, mas eu acho que.
Porque o Danny Green teve um momento.
Teve um momento,
foi um momento
que pegou
muito
fogo.
Foi importante.
Sim, mas o Anthony Davis é o jogo inteiro. 40% das bolas foi no Anthony Davis.
E pra mim, a única coisa que faltou pro Davis foi aquele arremesso de meia distância que não caiu um.
Não, tanto dele quanto do LeBron.
Tanto dele quanto do LeBron.
E eu acho que foi, isso foi minando a confiança dos dois. Então, mais do LeBron ainda. Porque o Davis falou, tá, não tá caindo aqui dentro, eu vou lá dentro. Não tá caindo aqui fora, eu vou lá dentro.
Ele tava fazendo bem a jogada de garrafão.
Sim, eu vou lá dentro e vou pontuar do mesmo jeito.
Pra quem não assistia o Davis, ele mata esse tipo de bola de meia distância muito bem.
Ele mata de três também.
Ele mata de três, ali no na cabeça do garrafão, ele mata.
Ele tava sem confiança, pegou umas duas ali, três pra três pontos,
então,
não arremessou.
Não arremessou.
Se não me engano, teve uma que ele arremessou totalmente fora de... sem sentido nenhum.
O Clippers conseguiu envolver o Lakers, conseguiu tirar o Lakers da zona de conforto, né?
Exatamente, eu acho que foi mais isso até.
O clima ali tava 5 pontos, mas todo mundo sabia que o Clippers tava muito acima no jogo. Tava empatado o jogo, mas todo mundo sabia que o Clippers tava muito acima.
Exatamente.
Tava jogando mais leve o Clippers, parecia.
E antes de falar do Clippers, quero falar um pouquinho do que foi, do que era o estádio.
O estádio.
Mando do Clippers, com maioria, torcendo pro Lakers.
Sim.
Não é novidade, né?
Não, a cidade é Laker, né?
É complicado, né? O Kawhi sendo vaiado em casa.
O Kawhi foi falar o rei, rei, rei.
Ele falou o rei, rei, rei e já tomou uma vaia.
Tomou uma vaia. Aí a torcida do Clippers tentou reagir ali, aí ficou meio dividido.
Aí o Kawhi já deixou quieto.
Ele dá um discurso minúsculo. É a great season.
Vamos jogar bem.
Work hard all day.
A gente vai trabalhar duro e acabou.
É que os caras querem colocar o microfone na boca do Kawhi também. Coloca na boca do Beverly, ele ia colocar, ele ia gritar com todo mundo. O que foi o que foi Patrick Beverly nesse jogo?
Não, mas o que foi a quadra do Clippers? O desenho.
Ah, também não gostei.
Não gostei.
Também não gostei.
Primeiro, tinha que ser vermelho.
Eu gostava mais da outra.
Vermelho e azul.
Tinha que ser.
Meteram um preto. Só que aí meteram um vermelho e azul nas linhas, no círculos.
Do garrafão, né?
No garrafão e no de 3 pontos.
É, então.
E falando em quadra, fazer um adendo do que a gente já passou do jogo passado. O Toronto, pra mim, podia ter investido melhor. Podia ter colocado a taça
Sem
ali.
Sem dúvida.
Todo time campeão coloca a taça.
Podia ter personalizado um pouquinho, né?
Podia ter personalizado melhor. É, e o Clippers, eu acho que... Não gostei também, mas acho que é questão de costume, né? Aquele shot clock no chão também é estranho.
É, eu estranhei. Eu não sei se eu gostei, até porque a gente já vê no placar de qualquer emissora.
É muita informação, né? Não precisa.
Porque aquilo lá não tá pro jogador também.
Não tá pro jogador. E outra coisa... Já na NFL tem aquela linha lá, né?
Não, mas aí outra coisa, outra história.
Então, ali eu acho importante. Porque a gente não consegue, é o único jeito de a gente saber. Agora, na NBA, tem no placar um reloginho. A gente consegue,
já tá acostumado a dar uma olhada ali, né?
É, não, mas também tanto faz.
Mas ok, espero que seja só uma experiência.
É,
estão
testando,
seja...
Você votaria não.
Votaria não. Não precisa.
Vamos ver hoje, né?
Vamos ao Los Angeles Clippers. É, destaques negativos dessa equipe. Teve algum destaque negativo que vocês possam falar? Ah, esse cara não foi bem, ou esse cara não esteve bem em algum momento da partida.
Nossa, difícil. Hein?
Difícil.
Difícil falar.
Até a gente que jogou
talvez
pouco.
Eu consigo falar, acho que talvez o Patrick Patterson no começo do jogo, que okay. O começo do jogo.
É, foi 12-2 pro
Lakers. O Lakers também começou naquela gritaria, o LeBron gritando let's go com o hino tocando. Já veio
verdade.
O Magui gritando, e aí os caras começaram 12-2. E o Pérez não tava entendendo nada, onde o Anthony Davis passando por ele como quer, os caras ficando de fora, o LeBron batendo um fadeaway na cara do Kawhi, a torcida do Lakers gritando na estádio deles. Ali eu acho que o Pérez tava meio perdidão, que os caras já tiraram rapidinho, os caras já também já entrou
o
Harold.
O Pérez e o Zubac jogaram quantos minutos? O Zubac pra mim jogou 7, eu acho.
O Zubac jogou 9 minutos.
Ele é o titular.
O Harold jogou 38.
Aspas, óbvio,
9
né?
minutos é muito.
Ele entra com o Zubac. Que quando entrou ele não foi mal não, também.
Não, o Zubac joga o início do primeiro quarto e o início do terceiro. Porque depois que o Harrell entra ele não sai mais.
Não, mas olha como é que o poder dos Clippers vem do banco. O Leonard Shamet, Patterson e Zubac tiveram planos mais negativos. Kawhi teve mais 5, Beverly mais 13. Aí já vem Harrell e Lou Williams com mais 15 e mais 13.
O Shamet é outro que sofre um pouco nessa formação, né?
Sofre,
sai bastante.
Lou Williams
é
um
absurdo, que o Shamet,
né?
Se ele estiver quente, ele fica. Mas pelo menos
ele não estava.
Não estava e o Lou Williams veio
agora,
muito quente, né?
Os destaques positivos. Vamos falar assim, ó. Alguns caras. Um Jamichael Green, 12,6 rebotes.
Sim, pra mim foi uma grande surpresa.
O Jamichael Green, ele teve umas bolas ali que não era pra ele.
Não.
Acabou sendo aquele... O salvador da pátria...
Sim.
Que ninguém esperava.
Não, pra mim o Jamichael Green fez um grande
matando
jogo.
Bolas de três importantes.
O
Lakers assumiu a liderança do jogo no final do terceiro quarto, início. Sim. Do quarto-quarto. E ele foi lá e matou a bola pra ter, no final do terceiro quarto. Porque
senti que o Lakers deu uma desrespeitada ali na marcação.
É, e meio que pagava
pra ele e ele pá, matando.
Matava. O Beverly já vinha dando um tapa na cara dele, tipo, gritando com ele, tipo, isso aí, vamos aí.
Não.
Marcação também... Perfeita.
Então, sim.
O Clippers defensivamente.
Do
cara.
Quanto o Anthony Davis e o LeBron erraram seus arremessos, mas olha, vai ser difícil um time que não vai sofrer contra essa defesa do Clippers.
Sem dúvida. Mo Harkless, pra mim, muito bem também no jogo.
Muito bem, Mo Harkless.
Muito bem, ele matando boas bolas também.
Sim.
E defensivamente, assim como ele era no Portland,
é o grande fator dele é o defensivo, né?
Eu acho que ele vai fazer muita falta ao Portland, mais do que o Amino.
Eu também acho.
Muito bem. E agora vamos pros três caras com...
Falar do Patrick Beverley primeiro.
Ah, faltou o Patrick Beverley. Como que eu pude esquecer de Patrick Beverley?
Cara,
o que ele é um líder jogando.
O quanto ele irrita o time adversário, o quanto ele incentiva o seu time. Ele ganhou um rebote no momento ali no quarto, que pra mim acabou o jogo ali. Ele ganhou um rebote do LeBron no lance livre.
Não, foi brincadeira aquilo ali.
Aquilo ali acabou o jogo.
E ele já está gritando com a torcida. O Beverley tem... Quem olha só highlights, quem olha só pontos no box score, ele fez 2 pontos, 10 rebotes para um point guard.
10 rebotes.
E 6 assistências. 1 de 7 no arremesso, 0 de 5 no bola de 3. Você fala, pô, o Beverley foi mal. Foi mal? O que esse cara jogou?
Jogou demais.
Não, e defensivamente, então, chato.
Ele é muito chato. Ele pulando em cima do Anthony Davis antes da hora ali.
E mostrar
o Anthony Davis, sabe, os caras começam a ficar incomodados.
Naquela bola presa, né?
Eles começam a ficar meio incomodados. Eles tentam fingir que não, pro Beverley falar, ah, não tô conseguindo entrar na cabeça dele. Mas tá sim. É impossível não entrar. Aquela pulga, ela entra e destrói o mental do jogador.
É sensacional.
E...
ele é incrível mesmo, sem dúvida.
O Patrick Beverley ficou meio bravo no pós-jogo e comentou que não gostou de entrar no seu celular, no Twitter, depois do jogo e ver que tinham vários highlights do LeBron James, mesmo com a derrota.
Ah, mas isso é
normal.
Ah, isso
aí eu acho que o Clippers vai ter que acostumar, né? Tipo...
O time da mídia é o
Lakers. Mesmo assim, teve o que choveu de críticas ao Lakers ontem no Twitter.
Não, lógico.
Ao mesmo tempo,
o Clippers...
As proporções são...
O Clippers foi muito falado também.
E o Clippers tem que ser falado. O Clippers é o time.
Mas é um time que vai comer quieto.
Vai.
O tipo de jogador que tá ali, pra mim, é aquele cara que trabalhador, o Kawhi, pra mim, é a cara desse Clippers.
Esses quatro, Beverley... O Harrell com 17 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, não parece ser um número muito alto, mas a gente viu o que esse cara marcou ontem.
Ah, sim. Pra mim, eu já cantei antes da temporada, hein?
Sexto homem.
O problema é que ele tá brigando com o companheiro de time, hein?
Então, eu fiquei com medo agora, né? Mas meu palpite não tá nesse time.
E o meu palpite está, que é o Lou Williams, que é o outro cara que também que... Como joga fácil o Lou Williams, né?
Ele arremessa fácil, né? Parece, você já sabe que a bola vai cair.
Parece fácil jogar basquete. O cara vem e faz um screen pra ele no meio da quadra, ele passa 3 metros na quadra do meio e arremessa, faltando 20 segundos no relógio, a bola cai.
Muito confiante.
Aquela bola ali, todo mundo aqui em casa começou a se olhar e falou, o quê? E a
todo
bola caiu.
Todo mundo olhou pro cronômetro pra ver se tava estourando, não.
Nada.
Ele arremessou mesmo.
Não, vai lá dentro... De fora é absurdo. Ele
assistências também.
Ele é o melhor playmaker desse time, né?
Todas. Não, é inacreditável o que esses dois caras que vêm do banco fazem.
Sim.
É absurdo.
E agora vamos falar da grande contratação, né? Desse Clippers, Kawhi Leonard.
Cara, ele naquele início 12-2... Ele tava mal no jogo.
É, né? Ele tinha errado 2 arremessos e tinha perdido 2 bolas com turnovers.
Tava
aí
mal.
Aí todo mundo falou...
LeBron matou bola na cara dele, aí todo mundo achando que ia ser uma fast break. De repente, ele volta do timeout, volta do banco, né? Que ele foi pro banco.
Entra Harrell e Lou Williams, que foram os jogadores que mais jogaram.
E volta absurdamente. Ele volta dancando, ele volta não errando uma daquela da meia distância.
Aquele mid-range... ele pula, para no ar, só solta a bola, é um negócio...
Parece que ele já joga no Clippers há 30 anos.
Não, e não existe aquilo que ele fez.
Parece que ele já joga no Clippers há 30 anos, ele entrou com uma luva ali.
Sim. Não, mas aquela mão do Kawhi Leonard é mágica, né?
Não, é brincadeira.
O mid dele é perfeito, cara. Quando a gente pensa que não vai dar nada a jogada. Assim, ele fez umas 10 cestas ontem que não ia dar nada. Se fosse outro jogador, não ia entrar aquela bola,
não.
Nossa, mas que frieza, né?
E ele fez 10 de 19 no arremesso, só que ele tava 9 de 11 por muito tempo. Sim. Ele errou os primeiros 2 arremessos, foi errar outro só no final do jogo.
Ele ficou muito quente.
Aí depois ele tentou umas coisas.
Umas bolas de 3 pra matar o jogo também. Mas é um jogador que tem moral e potência. E se a bola cai, acaba o jogo.
Eu gosto do Kawhi assim, com personalidade igual ele jogou ontem. Eu não gosto quando ele fica na dele, no jogo ali, mata suas bolinhas. Eu gosto quando ele vai pra cima.
Ele foi protagonista mesmo.
Tentou dancar no LeBron. Foi muito bacana.
E o Doc Rivers tem uma baita seleção na mão dele. Um baita elenco. E eu acho que vai muito longe. Começou muito bem já. E eu espero que só evolua mais. Jogo após jogo.
Com certeza.
Agora o Lakers tem que mudar.
Não, o Lakers tem que mudar. O Lakers precisa ser um time ainda, né? Eles chegaram a... com 3 jogadores no ano passado, 4 jogadores. E o Casey, e fica um dos caras que ficaram, o KCP, né?
Tem que ser falado isso, que o KCP fez ontem pro Clippers foi lindo.
Ele dando a bola na mão.
Não, e 26 minutos, 0 pontos. O cara jogou 26 minutos, 0 de 3, turnover. A única coisa que ele fez, se não me engano, foi pegar 3 rebotes.
Surpreendeu um total de 0 pessoas.
É, surpreendeu um total. Mas o Lakers sempre renova com ele por 12 milhões.
Nossa. Mas pra mim, na minha humilde opinião, o Lakers precisa de um armador titular.
Então, eu acho que precisa de um cara que consiga criar o próprio arremesso, tirando o LeBron, James e Davis. São os únicos dois caras que, se colocar a bola na mão deles, ele consegue bater bola e pontuar.
Uhum.
De resto, Avery Bradley e Danny Green, não, eles não conseguem bater bola. Aí vem caras do banco como Casey Pick, também não pontua nem com a bola parada, nem andando, de jeito nenhum.
Nem de lance livre.
Não.
Quem mais entrou ontem no Lakers?
Quinn Cook entrou, também não tava quente.
Ontem não jogou bem, mas o Cook, eu tenho certeza que vai ter jogos que vai explodir. Mas tem jogos que vai
faltou,
ser...
faltou o Caio Kuzma, né?
Ele vai fazer diferença, viu? Faltou o Caio Kuzma.
É o líder dessa segunda unidade que tá... toda atrapalhada.
E muito complicado, porque o LeBron e o Davis começam juntos, depois sai LeBron, aí quando o LeBron volta, o Davis sai, e aí assim fica.
É, mas é que não tem como, tem que ter um...
Se ficasse os dois um fora, o Clippers mandava uma run de 20-0 ali. Mas o Frank Vogel também, muitas vezes, o KCP marcou o Kawhi em todas, acho que em todas as bolas, ou foi falta, ou foi cesta. Não entendi, o LeBron também tem que puxar essa responsabilidade, tem que marcar o Kawhi, não podia ficar ali no Beverly.
Eu acho que ele marcou o Kawhi 2, 3 posse de bola. É um cara que tem corpo pra marcar o Kawhi, não dá pra deixar ele parecendo o KCP.
É, ele fica em cima do Beverly fazendo nada, né?
Não, fica ali de boa.
Ele tenta se poupar na defesa pra,
confortável
pra ficar no ataque, só que no ataque também não consigo corresponder, então por isso que eu acho que é um destaque negativo do Lakers ontem, acho que foi o LeBron James. Porque é um cara que todo mundo espera muito mais.
É, gente. E vocês acham que LeBron James não é mais o melhor jogador da liga?
É complicado falar, né?
Se falar pelo jogo de ontem, é Kawhi Leonard.
Se falar pelo jogo de ontem, pelas finais do ano passado...
Sim.
Né?
Pela temporada passada e pelo jogo de ontem, Kawhi Leonard é o dono do trono.
É. Temos um novo rei em LA e ele usa New Balance.
É isso aí, pessoal. Essas foram as nossas primeiras impressões dos primeiros jogos da temporada. Hoje tem muito mais jogo. Temos quantos jogos hoje, cara?
Hoje temos mais 11 jogos, 11 22 partidas. Equipes em quadra.
E a gente vai estar ligado. E logo mais a gente vem com mais algum podcastzinho pra vocês.
Valeu.
Fechou, pessoal. Um abraço.
Tchau,
e até a próxima.
Valeu.
James Heat Meltzer passing. Lou Williams for the win. Bam!